Eklezję i Grajże Katolikę.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Nesta manhã vamos olhar a vida por uma janela diferente. Cuidados paliativos não são para ir morrer, são para dar qualidade de vida aos dias. Os cuidados paliativos definem-se como uma resposta ativa aos problemas decorrentes da doença prolongada, incurável e progressiva, na tentativa de prevenir o sofrimento que ela gera e de proporcionar a máxima qualidade de vida a estes doentes e suas famílias. São cuidados de saúde ativos, rigorosos, que combinam ciência e humanismo. Eclésia esteve no Serviço de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idanha, das Irmãs Hospitaleiras.
E uma semana se passou desde o último adeus. É normal ainda não parecer que é verdade. Queria deixar um agradecimento a todos os que estiveram ao nosso lado nestes últimos dias, aliás, neste último ano tão difícil. Mas queria principalmente fazer um agradecimento público e sentido à Casa de Saúde das Irmãs Hospitaleiras, onde a minha mãe passou os últimos 2 meses nos cuidados paliativos. Depois de 2 meses internadas num pós-operatório de um hospital, com o diagnóstico que já não havia nada a fazer e que iriam parar os tratamentos, vi a minha mãe renascer nesta casa. Imobilizada numa cama, vi-a voltar a ter apetite, a pintar, a fazer crochê, a ter tanta vontade de viver. O seu quarto tornou-se uma galeria de obras de arte, onde até os familiares de outros doentes pediam permissão para entrar e apreciar. Não imaginam o seu orgulho. Escrevo isto com lágrimas a escorrer por me lembrar da amabilidade, do carinho, da humanidade com que todos os funcionários, desde auxiliares, enfermeiros e médicos, tratavam a minha mãe. Nunca, mas nunca vi nada assim. O sentimento de impotência que sentimos por ver alguém que amamos neste estado é indescritível, mas saber que estava a ter os melhores cuidados acalmou muito o nosso coração. Nunca vão haver palavras por nós e pela minha mãe, de forma a agradecer o que fizeram. No meio da tempestade tivemos momentos muito felizes com vocês. Em meu nome e da minha família, obrigada. E é isto que nos faz continuar, não é? É isto que marca estas pessoas, a forma como o fim de vida é tratado nos cuidados paliativos com dignidade.
Este é um agradecimento deixado por familiares de utentes dos cuidados paliativos da Casa de Saúde de Idanha que ali passaram os últimos dias. Ao longo do programa vamos dar a conhecer este Serviço de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idanha que integra a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Antes, trazemos a música, ficamos com Jan Muksnik, no tema O Dia de Amanhã, um tema da primeira semifinal do Festival da Canção 2020.
O dia de amanhã, quem sabe como será? Ver o sol nascer ainda estarmos por cá. Quem consegue prever ainda pode mudar o que amanhã pode ser e que está por inventar. Thank you. é uma estrada sem final. E as horas coisa vão num ritmo maquinal.
Bom dia, está na companhia do programa Eclésia. Ouvíamos Ian Muksnik no tema O Dia de Amanhã, um tema da primeira semifinal do Festival da Canção 2020. Agora seguimos até à Casa de Saúde da Idanha, na zona de Sintra, na Unidade de Cuidados Paliativos, onde a jornalista Sónia Neves esteve em reportagem.
O silêncio do corredor da unidade contrasta com a energia de quem ali trabalha. A entrega e a diferença que faz na vida dos profissionais.
Sou feliz por ajudar. Portanto, é no ato de ajuda que eu tenho, é nesta predisposição para o outro. Cuidar do outro é atender ao tempo do outro.
Então, os cuidados paliativos, e se me permitem partilhar, mudou também a perspectiva da minha vida. Porque faz todo o sentido haver cuidados paliativos na vida das pessoas. A pessoa nasce e a pessoa morre. Se temos tanta tecnologia para o nascer, temos que cuidar também do morrer, não é? E é isso que nós estamos aqui a fazer, que é a continuação da vida das pessoas, quando chega ao fim, se for o caso aqui na unidade, seja de forma digna e com tudo aquilo que precisam e sem sofrimento.
Quer como o doente está a viver a sua situação de doença, quer também como é que a sua família ou o familiar mais direto, os familiares mais próximos, estão também a viver esse processo de doença. Portanto, aquilo que eu tento fazer é, tanto mais cedo possível, assim que existe o internamento, estar com o doente e perceber como é que tem sido para ele a vivência deste processo de doença e com a família também.
Amar é que é preciso, mais do que é preciso, diz o que é preciso dizer. Tens o que é preciso, mais do que é preciso, faz o que é preciso fazer.
Amar é o que é preciso. A música dos Expensive Soul poderia ser o refrão da vida destes profissionais. Paulo Pina é médico neste serviço onde chegam doentes tardiamente.
Chegam-nos doentes com muita raiva contra o sistema, contra a própria doença que têm. Chegam-nos doentes muito desesperados, doentes embotados, doentes desmoralizados. Há muito sofrimento não físico e nós tentamos atenuá-lo.
Das 10 camas contratualizadas com o Serviço Nacional de Saúde, na Unidade de Cuidados Paliativos, lamenta que 5 permaneçam vazias.
Gostariam de ter tempo para tomar algumas medidas, despedir-se de quem amam, fazer alguns projetos ou deixar escritos para o futuro, mas chegam em estadios muito avançados e é isso que nós lamentamos. Temos quartos vagos, provavelmente estes quartos estão, de certa forma, notificados, alguém há de vir para aqui se chegar a tempo, porque a referenciação ocorre muito tarde.
O responsável defende a medicina paliativa como parceira e aponta que a família também é parte da solução.
Neste tipo de internamentos, nós somos apenas uma parte da solução. Parte da solução é também a família. E nós dizemos que a família faz connosco uma aliança terapêutica, porque nós não trazemos a história de vida do outro. E é isso que é mágico na existência, não é? É criar afetos, criar pontos de conexão. Nós conectamos-nos ao outro, mas não somos a solução para o outro. Precisamos de famílias que tragam todo o contexto histórico e o mundo dos valores do outro, e fazemos uma aliança terapêutica em que o outro é, sem dúvida, a figura essencial.
Da mesma opinião é a psicóloga desta unidade, Silvia Noné, que desperta para a necessidade da comunicação.
Tanto quanto possível que haja aqui também uma comunicação aberta entre a família e o doente, para que possa de facto haver aqui um processo, se for o caso, de despedida, se não, um processo que a comunicação esteja muito aberta e muito frontal entre todos.
O fim de vida não é fácil de abordar e esta psicóloga pode ser a mediadora.
Não é um assunto fácil de se falar, não é? A doença é uma doença grave, infelizmente tem muitos dos casos que vai levar ao final de vida. Muitas vezes o familiar e o doente estão a proteger-se mutuamente, porque também não sabem se o assunto é um assunto que o outro queira abordar, daquilo que é o decorrer deste processo de comunicação entre ambos. E muitas vezes é muito importante haver aqui um facilitador, como está a dizer, um mediador, e dizer que é importante falar sobre isso.
Temos aqui alguém que dizia: venho por este meio agradecer imenso todo o cuidado prestado ao meu irmão. Toda a equipa foi excepcional, tanto no trato como no cuidado, tanto dos doentes como dos seus familiares. Um bem-aja do fundo do meu coração.
A enfermeira-chefe Fátima Oliveira abre o livro de agradecimentos da Unidade de Paliativos à nossa reportagem Eclésia. São muitas as folhas ali escritas, pintadas, até decoradas, por familiares que quiseram deixar a sua marca.
É muito interessante e é isso que nos compensa. Nós, em termos de paliativos e da equipa e do que estamos aqui a fazer, marcamos sempre a diferença. Porque nem que seja controlar a dor que vem descontrolada, para nós já é um ganho e para a família também. E nós damos muita importância a, quando o doente chega, pedirmos à família para estar, acolhermos a família, sentarmos com a família, e logo aí se cria uma relação, que por muito pouco tempo que o familiar cá esteja, ou que eles cá estejam, conseguimos de alguma forma criar laços, para depois até no pós-morte, se me permitem, porque atualmente as pessoas vêm morrer aos cuidados paliativos, nesta nova vertente e nesta nova realidade, mas depois disto, se nós criamos esses laços com a família, há ainda um trabalho que se pode fazer com as famílias e as famílias ficam muito gratas.
Os cuidados paliativos é isto: dar sentido à vida, olhar a pessoa.
Sim, o dar sentido à vida, o satisfazer os desejos, o olhar para a pessoa não só como a pessoa que tem o cancro, mas para a pessoa, com um contexto, com uma história de vida, com filhos, com um ex-profissional, que gosta de pintar, que gosta de ler, que gosta de desenhar, que gosta do Benfica.
E um novo agradecimento é lido daquele livro que está em cima da mesa.
É difícil conseguir as palavras certas para traduzir o agradecimento que todos merecem. O vosso nome deveria ser escrito em letras douradas, desde os médicos, enfermeiras, enfermeiros, pessoal auxiliar, sem esquecer psicólogos e assistentes sociais. Quando nascemos, recebemos missões. A vossa é tornar o impossível menos doloroso, mais tranquilo e confortável, o que tão bem sabem fazer.
Estes agradecimentos compensam o dia-a-dia dos profissionais daquela casa, assim confessa a enfermeira-chefe. Dar qualidade de vida, possibilitar uma comunicação terapêutica e envolver a família. Realidades da Unidade de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idanha, em Sintra.
Damos agora lugar à música neste programa Eclésia. Ouça Pedro Abrunhosa e Comité Caviar do tema Toma Conta de Mim.
Toma conta de mim. A tempestade, a de passar. Ninguém se esconde e há quem quer voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo, toma conta de mim. Por este lado ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. Trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo, toma conta de mim.
Toma Conta de Mim, de Pedro Abrunhosa, foi o tema de música escolhida para esta manhã. O programa Eclésia traz a realidade da Unidade de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idanha, em Sintra.
É no jardim da instituição que converso sobre a Unidade de Cuidados Paliativos. Ali chegam muitos doentes encaminhados que precisam de ter melhor qualidade de vida. Mas também comunicação, relação interpessoal, esperança e espiritualidade. Mais do que intervenção na doença, é intervir na pessoa.
Os doentes que precisam são integrados na rede de cuidados continuados e referenciados para a unidade de cuidados paliativos, de acordo com as suas necessidades, que podem ser efetivamente necessidades físicas, nomeadamente em relação ao controle sintomático, à dor descontrolada, ou à falta de ar, ou até a vómitos, à fadiga, uma série de sintomas físicos que dão mal-estar à pessoa e que lhe tiram efetivamente a qualidade de vida, diria, não é? Como também pode haver outras áreas que, quando o sintoma físico está controlado, nós podemos intervir, nomeadamente nas áreas comunicacionais, na área da relação interpessoal, na área do sentido de vida e da esperança, da espiritualidade, ou seja, há aqui toda uma, diria, se calhar, multifunção, que no fundo só uma equipa interdisciplinar nos consegue ajudar nesta resposta multifacetada que de facto é preconizada em cuidados paliativos, para que possamos intervir, não na doença, porque isso é muito pouco, não é? Mas intervir na pessoa, ajudar a pessoa de facto também a viver com dignidade os dias que efetivamente são os dias da sua vida, não é?
Descartamos aqui logo a ideia que está muito concebida na sociedade que os cuidados paliativos são para vir morrer.
É normal que ao iniciarmos uma área que não existia em Portugal, não é? Estamos a falar de 2006, 2007, quando a rede de cuidados continuados foi criada, efetivamente não havia esta resposta. E muitas vezes as pessoas, para conseguirem referenciar, tinham que dizer à família: isto já não há nada a fazer, agora vão intervir outras pessoas que efetivamente podem intervir na qualidade de vida, numa morte mais digna, numa morte sem sofrimento. Ora, o que acontece muitas vezes é que, até para nós chegarmos aí, a intervenção tem que ser muito precoce. E a intervenção dos cuidados paliativos não é só aí, quando já não há os fármacos ou uma intervenção mais farmacológica para a diminuição do sofrimento físico, não é? A intervenção em cuidados paliativos começa muito antes. Começa por falarmos das coisas com o doente, com a família, por percebermos as suas expectativas, não é? Que sonhos é que tem esta pessoa? Porque estamos a falar de pessoa, não estamos a falar da... Volto a reforçar isto, não é? Eu só consigo ajudar aquela pessoa a perceber o quanto é importante ou o quanto foi importante na vida, e isso muitas vezes na proximidade da morte vem outra vez ao de cima, não é? A pessoa sentir-se bem com ela própria e perceber que construiu uma história, que deixou um legado à sua família, às pessoas que lhe são queridas. Tudo isto dá sentido à vida, mas para fazermos isso, efetivamente nós temos que abordar a pessoa.
Isso são cuidados paliativos. Como é que chega cá um doente, ou como é que chegam cá as famílias? Já há bocado, antes de começarmos a gravar, diziam-me que as famílias e mesmo os doentes chegam pouco informados. O que é que falta?
Uma das coisas que sinto é que efetivamente, na nossa cultura, somos formatados para o sucesso. Em tudo, não é? Automaticamente, quando por acaso, pela nossa finitude, pela nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos, as coisas não nos correm segundo os nossos planos, temos dificuldade em falar disto, em todos os âmbitos, não é? A mesma coisa em relação a um processo de doença que até me pode levar para a morte, não é? Então, muito dificilmente eu consigo falar com alguém sobre isto, da forma como eu estou a experienciar, até porque muitas vezes quem é que está próximo? A família, e eu percepciono que eu não vou dar aquele sofrimento às pessoas, então vou guardando as coisas para mim. Não quero ser um peso, né? Não vou provocar sofrimento porque está toda a gente a sofrer. É óbvio, não é? Então, de certa forma, eu diria que as famílias chegam-nos um bocadinho aqui com falta de informação, porque ninguém se sentou com elas e diz: vamos lá falar do que é que vocês estão a sentir, que dificuldade é que têm, como é que acham que poderíamos, em que é que acham que podíamos ajudar. Eu acho que isto é muito importante, ouvir a família, perceber, ou até o próprio doente, falar sobre estas coisas. Não se fala sobre a morte na sociedade atual, não é? Escondemos a morte. E tudo isso depois tem uma capa de sofrimento que é muito difícil desconstruir, como também depois a gente pergunta, e onde é que está a liberdade de escolha desta pessoa, não é? Se não lhe é dada a alternativa, se não sabe o que é falar sobre estas coisas, experienciar a paz que pode surgir dentro de si, quando conseguiu verbalizar que não queria pôr a sofrer a família, mas gostava de falar sobre isto, sobre o dia em que vai partir e como é que vai partir e como é que gostava, não é? Ou seja, não fala isto com a família, mas precisa falar sobre isto com alguém. E às vezes, em cuidados paliativos, nós permitimos isso. Espaços de escuta, de atenção, de silêncio também. Muitas vezes, num contexto hospitalar, não é possível, isto é óbvio. Somos todos pressionados com o ter que cuidar determinados doentes e determinadas necessidades em determinado tempo, tudo a correr, como já sabemos, não é? E depois a pessoa fica ali um bocadinho, se calhar, para segundo plano.
Como é que um serviço destes tem, e estamos em quase final de fevereiro, camas vagas?
Eu diria que tudo isto começa, na minha perspectiva, com, se calhar, profissionais pouco informados. Não é? Significa que a concepção ou a filosofia dos cuidados paliativos ainda não entrou na transversalidade dos cuidados clínicos, quer sejam em termos intensivos, quer seja nas medicinas, nas cirurgias, quer seja mesmo até no apoio domiciliário. Esta filosofia de cuidados paliativos, de humanização, de controlo de sintomas, de comunicação, de apoio até no luto e na perda, isto não entrou ainda transversalmente, quando eles, efetivamente, são um direito de qualquer pessoa que tenha uma doença, não é? Segundo a Carta dos Direitos dos Doentes no nosso país. E eu acho que o nosso país precisa, efetivamente, fazer um discernimento à volta disso também. É o que é que nós estamos a oferecer às pessoas? Estamos a oferecer resoluções imediatas e iluminando o sofrimento e iluminando a pessoa, não o sofrimento, diria, não é? Ou então estamos a oferecer, se calhar, umas respostas muito mais consistentes, com processos, diria, se calhar, muito mais dignos, fazendo a pessoa sentir que, efetivamente, a sua vida valeu, enquanto vida até ao fim. Da nossa experiência, o que as pessoas... Só tivemos 4 casos muito específicos em que as pessoas, efetivamente, verbalizaram acabem-me com este sofrimento. E aqui está a formação que todos nós temos, que é dizer assim, espera lá, o que é que esta pessoa me está a querer dizer? E quando a gente vai remeter a pergunta para a pessoa e vai dizer assim, mas passa-se alguma coisa, posso ajudá-la, em que é que acha que a podemos ajudar, desmontar isto, então percebemos que a pessoa tem uma dor horrível, tem um acontecimento de vida que a marcou, tem muitas situações que efetivamente não é apenas situação física que eu posso dar apenas aquele comprimido, mas é todo um contexto relacional que efetivamente o reatar é muito importante para ela, não é? Por isso o sofrimento que nós conseguimos minimizar durante a estadia dos doentes ajuda imenso a diminuir esses pedidos, ou seja, a partir do momento em que nós conseguimos controlar a pessoa, em que ela se sente acolhida, em que sente efetivamente é uma pessoa que está aqui connosco e que tem também uma opinião a dar e que tem um espaço onde ser ela própria, nunca mais verbalizou nada, né? Nem tivemos, nem da própria família tampouco, né? Ou seja, há este um espaço do acolhimento e um espaço de sentir ela própria que tem valor e que as pessoas estão ali para a cuidar o melhor possível. Isso marca a diferença.
Irmã Paula, do seu dia-a-dia aqui tão intenso nestes momentos todos de vida, porque é disso que se trata a unidade de cuidados paliativos, o que é que leva também para a sua vida de consagrada?
Para a minha vida de consagrada, eu acho que leva muito este sentido da gratuidade, do serviço, de poder fazer sentir às pessoas que Deus, para quem crê, não é? Que Deus é de facto este Pai que nos ama infinitamente. E que eu consiga, através dos meus gestos, poder exprimir essa compaixão e essa ternura de Deus e de proximidade. Para quem não crê, pelo menos os gestos passam, não é? Os gestos, o sorriso, a atenção, a escuta. E isto fala, para nós, fala de Deus, mas fala de um humanismo, de uma proximidade e de uma atenção que deixa marcas nas vidas das pessoas.
compaixão e ternura, proximidade e afetividade, atitudes de quem lida com o serviço de cuidados paliativos.
A conversa com a irmã Paula Carneiro, responsável pela Casa de Saúde da Idanha, a dar a realidade desta unidade que integra a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Neste programa Eclésia, convido agora a um espaço de música. Ficamos com Ana Bacalhau e Nuno Guerreiro no tema O Que Mais Custa.
Talvez seja isto a solidão, este nó no coração, apertado com saudade. Talvez seja isto o abandono, como as folhas do outono que se espalham na cidade.
Talvez seja só isto que sobra quando o tempo vem e cobra a alegria que nos deu. Talvez seja só isto que resta quando nada já nos presta, quando tudo já doeu.
O que mais custa é não saber de ti.
Não saber se me esqueceste, não saber se me perdeste, não saber se te perdi. Talvez se eu voltasse a ser brinquedo, eu matasse este meu medo de já não servir ninguém. Talvez se eu voltasse à tua mão, se acabasse a escuridão e ouvisse mais além. Talvez seja isto que magoa, ver que o tempo não perdoa e que o teu amor passou. Talvez seja assim que tudo acaba. Pode ser que talvez nada nos avise que acabou. O que mais custa é não saber de ti. Não saber se me esqueceste, não saber se me perdeste, não saber se te perdi.
Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Ouvimos Ana Bacalhau e Nuno Guerreiro no tema O Que Mais Custa. E porque hoje é domingo, trazemos uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam na Eucaristia. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa interpretação.
A liturgia do sétimo domingo do tempo comum convida-nos à santidade. Sugere que o caminho cristão é um caminho nunca acabado, que exige de cada homem e mulher, em cada dia, um compromisso sério e radical, feito de gestos concretos de amor e partilha com a dinâmica do Reino de Deus. A primeira leitura apresenta um veemente apelo à santidade. Ser santo é viver na comunhão com Deus e no amor ao próximo. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Na segunda leitura, Paulo convida-nos a sermos de Cristo, a sermos o lugar onde Deus reside e se revela, a renunciar definitivamente à sabedoria do mundo e optar pela sabedoria de Deus, qual dom da vida, amor gratuito e total. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. No Evangelho, Jesus propõe de forma muito concreta a lei da santidade, no contexto do Sermão da Montanha. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para seres filhos do vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. O convite à santidade pode soar como algo de estranho para as pessoas de hoje. Uma certa mentalidade contemporânea vê os santos como extraterrestres, seres estranhos que pairam um pouco acima das nuvens sem se misturar com os seus irmãos, e que passam ao lado dos prazeres da vida, ocupados em conquistar o céu a golpes de renúncia, de sacrifício e de longos trabalhos ascéticos. A santidade não é uma anormalidade, mas uma exigência da comunhão com Deus. É o estado normal de quem se identifica com Cristo, assume a sua filiação divina e quer caminhar ao encontro da vida plena em Cristo. A santidade deve estar no horizonte diário que procuramos construir sem dramas nem exaltações, com simplicidade e naturalidade, na fidelidade aos compromissos. Convidados a sermos santos no cotidiano, no dia-a-dia, santos ao pé da porta, como diz o Papa Francisco, na exortação apostólica Alegrai-vos e exultai sobre a santidade no mundo atual. Ser santo não significa, pois, viver de olhos voltados para Deus, esquecendo as pessoas. A santidade implica um real compromisso com o mundo, passa pela construção de uma vida de verdadeira relação com os irmãos. Implica a eliminação de qualquer tipo de agressividade, vingança e rancor. Implica amar o outro como a si mesmo. Aí está a santidade, que é caminho para todos. O Concílio Vaticano II veio repor este essencial dinamismo da vida cristã. A santidade é para todos, o que foi esquecido durante séculos na Igreja, e não apenas para um grupo de consagrados religiosos e clérigos. Há que procurar, no cotidiano da existência, esse dom de Deus para cada um de nós. Ser santo, afinal, é simplesmente ser de Cristo.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, onde conhecemos a realidade de uma unidade de cuidados paliativos que faz a diferença na qualidade de vida dos últimos dias, seja para o doente como para a família. E de vida se vai falar também no 70x7 deste domingo, às 17h30, na RTP2, com o padre Vítor Feitor Pinto. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1 voltamos à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45. Eu sou o Henrique Matos e despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Até amanhã, se Deus quiser.